Nós estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN Maringá, na nossa série de entrevistas com o secretário Antônio Carlos Nardi, da pasta da Saúde. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Um prazer voltar aqui no estúdio da CBN e agora com a honra de poder novamente estar à frente da Secretaria de Saúde com o prefeito Silvio Barros e a nossa vice-prefeita Sandra Jacovóis, na proposta Maringá Merece Mais, Maringá Merece Mais Saúde. E é isso que a gente quer procurar oferecer ao maringaense e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, secretário. Muito assunto, temos muitos assuntos para tratar sobre a saúde, né? Mas vamos começar, secretário, nesses primeiros dias de gestão, né? Como o senhor encontrou a secretaria e como serão aí os próximos passos?
Bom, Letícia, como eu também fiz parte da transição, a secretaria eu acabei frequentando, evidentemente, desde outubro, quando o prefeito designou 9 pessoas compondo a equipe de transição. E a minha pasta ficou exclusivamente a saúde, porque são muitas estruturas. Nós temos 35 unidades básicas de saúde, fora as outras unidades, como o Hospital Municipal, Pronto Atendimento, as UPAs, e isso, de fato, demandou bastante tempo. E agora, lógico, que com um grupo de pessoas, de colaboradores, na sua maioria, funcionários de carreira, servidor do município, valorizando o quadro de servidores que são fantásticos e que a gente tem que dar este incentivo de valorização, apoio e estruturação, como a saúde sendo um norte e uma prioridade da administração Silvio Barros. Então, estamos procurando conhecer cada problema existente ou as equipes que hoje permanecem, muitos se aposentaram, ainda estamos com muitos vínculos contratados, credenciados, mas suprindo necessidades de assistência à saúde da população. Então, são 4 dias, hoje efetivamente é o 5º dia de atuação na secretaria, e estamos então passando a visitar, já visitamos as dependências da UPA Zona Norte, ouvindo um pouco os servidores do diurno, ainda temos que voltar à noite, também o pronto atendimento à criança, da mesma forma de dia, e o Hospital Municipal, onde já estamos com um novo diretor no Hospital Municipal, para efetivamente fazer o Hospital Municipal servir a população de Maringá com todas as propostas que o prefeito Silvio Barros entende colocada no plano de governo para apreciação da população e escolhida, eleita, com mais de 60% da população maringaense para ser executor deste plano. E é isso que nós vamos procurar estar fazendo em colaboração com parceiros, como a sociedade civil. A imprensa para nós é fundamental, especialmente em políticas de vacinação, de controle da dengue, de informação qualificada ao ouvinte, mas ao cidadão maringaense. E quando nós falamos Maringá, Letícia, e a abrangência que o ouvinte CBN alcança, é exatamente falarmos dos 30 municípios da AMUSEP, tá? E falarmos dos 120 municípios que compõem a região noroeste do Paraná, onde Maringá é a sede da macro regional. Então, acredito que seja este o impacto que a gente vai ter que estar desenvolvendo nesse encontro. Então, é impossível falar que nós já conseguimos ver tudo e ouvir tudo, mas todos saibam, estamos cuidando para ter uma Maringá mais saudável.
E o senhor citou o Hospital Municipal, disse que é um ponto importante para a gente falar. O que, que muda com o Hospital Municipal? Qual a intenção de vocês?
Verdadeiramente, o Hospital Municipal, ele tem a função de ser a retaguarda da rede de unidade de pronto atendimento ao maringaense, também a referência na emergência psiquiátrica, que após o fechamento do Hospital Psiquiátrico de Maringá, isso ficou muito evidente não só para o maringaense, mas também para a população de referência da 15ª Regional de Saúde. Então, é exatamente associar essas políticas com a necessidade do município de Maringá, qualificando a assistência e implantando uma gestão de resultados. Eu acho que a política de resultados na saúde é o que nós temos a propor, ouvindo a Comissão de Saúde Mental, ouvindo os conselhos locais de saúde, a parceria com o Conselho Municipal de Saúde é extremamente importante, exatamente neste processo, Letícia. Poder público, esfera municipal, a interlocução com a regional e a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde como um todo, que é o financiador das políticas, e se não é, deveria ser, porque aí nós entramos em outro ponto, que também é o desfinanciamento da saúde, que a gente tem que ir buscar atrás juntos. A imprensa é super importante neste momento, e todos os atores, sociedade civil, associação comercial, igrejas, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, associação de engenheiros e arquitetos. Então, eu acho que todas estas comunidades, junto com a sociedade médica, a sociedade odontológica, a assistência social, a enfermagem, a psicologia, todas são parte da saúde. Então, a saúde não é um ente autônomo ou isolado. Ela tem que ser comunicante com todas as políticas do município, como o elo de uma corrente estabelecida pelo próprio prefeito no seu discurso de posse, onde, se um elo estiver fraco, você potencialize para que todos trabalhem uniformemente.
Uhum. E, secretário, entre os pontos, o que o senhor acha mais crítico que precisa ser resolvido de forma imediata?
Há alguns gargalos. O gargalo da consulta, do exame e da cirurgia de fila de espera, este é um ponto crítico, crônico e perpétuo de todas as redes de saúde. É um retrato Brasil, Estado e municípios. Somos 5.600 municípios brasileiros que todos, com maior ou menor dificuldade, em alguma especialidade, ele tem uma dificuldade maior. Mas este é um problema que nós temos que, agora, analisar o que há contratado, os prestadores de serviço parceiros que cumpram os seus contratos, e também buscar outros prestadores para diminuir esse processo. Fora a atualização desses dados, que nós chamamos na linguagem da saúde e da informatização de higienização do banco de dados. Hoje, na somatória destas filas, há mais de 110 mil aguardando. Pode ser que esses 110 mil caia ou aumente, e não significam 110 mil pessoas. Muitas vezes, uma única pessoa está em cada um dos lugares dessa fila. E é isto que nós precisamos, estabelecer essa dinâmica de contato pessoal da necessidade, o filtro da urgência. Exatamente porque a classificação de risco e a atualização de banco de dados, ela traz esta necessidade de filtrar o que é urgente e emergencial para ser atendido primeiro, mesmo havendo uma fila que tem que ser respeitada e é acompanhada pelos órgãos de controle interno, externo e controle social. Este talvez seja o grande ponto que nós temos que implementar, mas não é a curto prazo. Tem que ter um choque, mas para a solução ela não é imediata. Uhum. Porém, há algumas outras intervenções, como a consolidação e um novo olhar para o programa Saúde da Família, para a atenção primária, atenção básica, que hoje, de tão importante, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova secretaria que se chama Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Por quê? Porque é na casa do cidadão, é na unidade básica de saúde, nos chamados postinhos de saúde, onde o cidadão procura como porta de entrada. E assim deve ser. O programa Saúde da Família, as enfermeiras, os agentes comunitários, na atualização cadastral, no casa a casa, no conhecer a gestante, no conhecer o diabético, no conhecer o hipertenso, no acompanhar o bebê ao nascer, programas de amamentação, o amamentar, incentivar a amamentar até os 6 meses de idade ao peito. Maringá é um município amigo da amamentação, isso sancionado pelo prefeito Silvio Barros no seu primeiro mandato como prefeito em Maringá. Então, é restabelecer o que de fato é prioritário e promove saúde e não trata doença. Eu acho que esta é a prioridade de diagnóstico principal que nós temos que estabelecer como equipe, como secretaria que será executora de ações para que a população tenha credibilidade para praticar o que está sendo orientado. De nada adianta, numa consulta médica, receber a orientação que o diabético não pode e não deve comer açúcares e outros alimentos com maior quantidade de açúcar, que ele vai elevar a sua taxa, e aí não é o medicamento entregue no posto que não vai fazer efeito. Não, fui eu que não pus em prática a orientação que eu recebi. Então, é um pouco de dever do município e da secretaria, mas também dever do cidadão em exercer aquilo que ele está recebendo como orientação. Né? Uhum. A obrigação do cidadão também se sentir parte dos problemas de saúde do município de Maringá.
E, secretário, o senhor falou que visitou a UPA, né, a UPA Zona Norte. O que, que o senhor encontrou? Existe previsão, de repente, de mudança em relação a gente recebe, né, eventualmente, reclamações de demora no atendimento, na triagem? Como que está?
A UPA Zona Norte, assim como todas as unidades de pronto atendimento do Brasil, ela segue o sistema de classificação de risco, que é a classificação de Manchester, onde a pessoa tem que saber que unidade de pronto atendimento ela é de urgência e emergência. Nós ainda detectamos nas UPAs, e talvez seja por um gargalo de estrangulamento na rede de atenção básica, no programa Saúde da Família, nos postos de saúde, pacientes que não tiveram acesso para consulta naquele dia, procurar a UPA por um problema de dor de cabeça, por um problema de atestado médico, por um problema que não é para ser tratado como urgência e emergência. Então, as UPAs hoje, as unidades de pronto atendimento Zona Norte e Zona Sul, anexa ao Hospital Municipal, elas ainda estão sobrecarregadas. Há um projeto do município que já teve o seu desenho arquitetônico e a sua licitação feita de reforma na estrutura física para adequação de espaços físicos na unidade de pronto atendimento Zona Norte, no Alvorada, mas nós não podemos pensar só em estrutura física deficiente, porque ela assim o está, isso nós encontramos, desde o portão de entrada de ambulâncias, que está sem portão e com o muro derrubado. Então, eu acho que nós temos que ser claros e transparentes de que é uma intervenção que necessita ser feita, mas somando estruturação física, reforma e adequação com equipamentos e também com o grupo de colaboradores recursos humanos suficientes para atender a demanda, mas a compreensão da comunidade que ele, tendo acesso na unidade básica de saúde, vai evitar que ele venha para a unidade de pronto atendimento, que deve atender a pulseira vermelha. Isso é a classificação de risco de Manchester. Quem recebe a pulseira verde na UPA, no acolhimento da UPA, ele vai esperar, isto é internacional, até 4 horas. Ele tem que saber, a comunidade tem que ter este conhecimento. A classificação de Manchester de acolhimento e classificação de risco, o risco é como sinaleiro, verde, ele vai aguardar, ele prossegue ali. O laranja, ele vai ser atendido pelo médico. E o vermelho, ele já vai direto para a sala de emergência, onde ele tem que receber a administração de um medicamento ou ir para o tubo ou ter uma desfibrilação, coleta de exame. Isto é o emergencial. E as unidades de pronto atendimento, elas estão apropriadas para esta demanda, para esta resposta. E hoje isto está invertido. Nós temos todos os problemas de saúde encaminhados em duas únicas portas de entrada no município: UPA Zona Norte e UPA Zona Sul, o que dá uma sobrecarga, uma maior demora na demanda do atendimento, mesmo classificado o risco.
E, secretário, em relação ao projeto de construção de uma nova UPA?
De uma não, de duas. Duas UPAs, exatamente pelo desenho espacial do município. Se nós temos norte e sul, nós iremos fazer leste e oeste. E não significa que, no olhar, a UPA Leste e a UPA Oeste, elas sejam, no porte físico de olhar a dimensão do que hoje nós temos como Zona Norte e Zona Sul, estabelecidos como referência. Mas construir duas unidades de pronto atendimento exclusivas para urgência e emergência da população, seguindo estes critérios. E solucionando as portas de entrada que drenam e que excedem o que a atenção básica não deu conta.